Estarmos juntos. Até fui tomado um pouco pela emoção, porque pelas vitórias e graças que Deus tem nos dado ao longo da vida, a melhor coisa que se tem na igreja é a amizade espiritual, que o tempo é que mostra, que faz acontecer. E a Bíblia nos diz que é como um óleo derramado quando os irmãos se encontram, né? Então, se nos encontrarmos, a gente começa a ver as casas, ver vocês, estarmos juntos, né? Percebermos as coisas, estar com dois irmãos mais velhos aqui, né? Que caminham comigo há tantos anos. Isso tudo causa emoção no coração da gente. Mais uma campanha linda, fechada aí, com a coragem de vocês, né? Coragem de vocês, com doações assim, significativas, de mostrar que a obra é nossa. A obra é nossa. Deus deu pra gente cuidar e a gente cuida. E não importa, não é, Luciana Tavares, o que a gente tem passado, porque o Senhor nos sustentará em tudo. Em todas as nossas vidas. Não sei se ele está ao vivo, mas eu queria também deixar um grande abraço a Léo. Dizer que estamos juntos, em um só espírito, em uma só alma. E aí estão me vendo aqui, ó, novo visual. Quanto tempo vocês não me viam sem barba? É que eu vou fazer um tratamentozinho aqui que tava tendo na pele. Aí vou precisar passar um tempozinho sem barba, mas depois ela volta, porque ela é marca registrada, né? Na minha, em mim.
E o pessoal achando que tinha sido oferta por causa da campanha.
É, foi não, foi não. Quem mais belamente ofertou na campanha foi vocês, né? Vocês fizeram isso acontecer e isso é impagável, impagável. Pois é, olha, hoje eu tô com dois irmãos aqui, vai falar sobre a espiritualidade beneditina, né?
Ou pra perguntar, né?
É, fazemos devaneios juntos, né? Fazer uma hermenêutica juntos. Porque estamos subindo degraus, né? E esse degrau, esses degraus, eles nos levam a perceber o quanto a gente precisa caminhar ainda na fé para chegar a uma estatura como essa, não é? Página 49. Então essa estatura vem desse olhar. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quando eu preciso fazer uma construção, o que é que acontece? Eu sento e calculo. Para quê? Não pare no meio do caminho. Quando a gente estuda caminhos espirituais tão profundos, a gente está estudando. Qual é a meta? Onde eu quero chegar? O que é que eu quero fazer com a minha vida espiritual? E aonde eu quero levar a minha vida espiritual? Então eu tenho que traçar uma rota. Graças a Deus tem grandes santos que traçaram rotas pra gente, pra nos ensinar. São Pacômono, Santo Agostinho, São Bento, São Francisco. Eles nos trouxeram caminhos. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz. Posso passar aqui o dia todinho. Santo Afonso de Ligório. Passo o dia todinho aqui falando. Os grandes fundadores da história. Ou seja, e todos mostram o caminho de santidade, não é? Para a gente trazer uma meta de chegar ao céu. Uma meta de chegar ao céu. Você quer ir para o céu? Então faça seu caminho. Na nossa espiritualidade, nós seguimos São Bento. São Bento fez uma experiência linda de fé, né? E nos deixou um caminho muito interessante. Então, a gente está, durante essa semana, chegamos a 7 degraus. E vamos para onde? Vamos para o 8º hoje. O que é que ele diz aí, Bruno?
O 8º grau da humildade consiste em que só faça o monge o que lhe exortam a regra comum do mosteiro e os exemplos de seus maiores.
Bora botar na linguagem da adoração? Vamos ler?
O 8º grau da humildade consiste em que só faça o membro, os adoradores, o que lhe ensina, lhe exorta a regra de vida
e a espiritualidade
e os exemplos
dos maiores. E aí? Você está vendo que você não chega a ele? Por isso tem a escadinha? Você não consegue chegar aí sem trabalhar os primeiros. Até que você reconheça a sua estatura, o seu tamanho, que você se dispõe a fazer o caminho, humildade, obediência, sem demora, silêncio, e daí começar a ter caminhos espirituais que vão lhe elevando a chegar e dizer assim, eu vivo. Quem é que está com a espiritualidade aí? Tem dentro aí aquele soltinho? Não, mas eu queria mostrar o papelzinho. A regra de vida da gente é tão pequenininha. Olha, cabe numa folhinha, olha. É pequenininha. São quantos tópicos? 8. Mas a igreja aprovou. Isso aqui é um caminho de santidade. A vocês que já chegaram no oitavo degrau, já adotaram a prática dessa regra? É uma boa reflexão, não é? São Bento não está pedindo... Veja que na regra de São Bento, não há... Olha, se você ler a regra de vida de Santo Agostinho, meu amigo, pensa um negócio elaborado. Eu posso um dia trazer alguns tópicos de São Pacômano, meu amigo. São Bento é prático. São Bento é prático. É como se ele partisse de coisas muito simples. Porque às vezes a gente quer estudar física quântica, mas não sabe nem matemática. Então, São Bento, pezinho no chão. Trabalhe coisas básicas na vida para que você possa mexer em questões que mudem sua estrutura de pensar e ser. Você só segue uma regra de vida se você for obediente. E sem demora, porque se você pensar, você adapta logo para o seu jeito. Você faz logo de um jeito diferentezinho ali para encaixar alguma coisa. Você não entra na dinâmica de dizer assim, eu obedeço. Mas era melhor fazer assim. Eu vi outra pessoa fazendo desse jeito. Aqueles exemplos do jejum que eu disse, né? A pessoa vem com perguntas mirabolantes para mudar o jejum porque ele quer fazer o jejum que ele quer e não o coletivo. A regra nasce para dizer: somos irmãos comuns, somos únicos, mas vivemos em comunidade e temos um diapasão aqui. Caminhar em direção a Deus por este caminho. Entra à direita, dobra à esquerda, vai para a frente, vai para trás, sobe, desce. E submeter essa obediência não é humilhação, é humildade. Porque os maiores e os superiores, como é tratado aqui, por causa da linguagem do latim, eles não podem exercer, porque do jeito que tem aqui a obediência aos maiores, tem um capítulo só sobre como o abade tem que ser também, não é? O abade manda, né? O fundador manda e os outros só obedecem. Não. Para o abade, para o prior geral, tem implicâncias muito sérias. O jeito de tratar e tocar nas almas, de como expressar essa vida, né? Como viver primeiro para poder falar, né? Porque você pode ser muito bom de eloquências, é só estudar. Se tiver facilidade de falar, fala muito bem. Mas pode ser só falácias. Palavra sem testemunho é como o símbolo que retine. Pum. Ele soa, todo mundo escuta, mas logo passa. Porque muito mais se fala, às vezes, simplesmente com gestos. Simplesmente com vida. Tem uma segunda parte daqui? Oi? Peraí, desculpa. Tem um finalzinho aqui. Ah, não, nessa aqui não tem um complementozinho que ele disse. É. Ah, não, mas era aqui. Não. É bom que pra mim, que tenha... Lê aqui, é 54.
Esse é do sétimo.
É, mas é o que completa isso aqui, ó, o que eu quero dizer agora.
Assim.
A letra pequena pra mim.
É bom para mim que me tenhais humilhado para que aprenda os vossos mandamentos.
Tá vendo? Então, se eu vou no sétimo e me mantenho humilhado para aprender, eu facilmente coloco a regra sobre o meu coração. Ela repousa sobre o meu coração? Acende sinais de alerta quando eu a transgrido ou penso em transgredi-la?
É interessante, irmãos, que enquanto o diácono falava aqui, eu estava me lembrando, viu, Bruno, também, sobre o nosso baluarte, né, João Batista. Eu me lembro que ao longo da caminhada da comunidade, e a gente até vendo outras comunidades que tem como baluarte, aí tem 5, 6, 7 exemplos a serem seguidos, né, e o diácono sempre falava assim: rapaz, já é difícil seguir e tomar como exemplo João Batista. Imagine se eu trouxesse Santa Teresinha, Santo Agostinho e tantos outros, né? E aí, com base nesse oitavo degrau, nesse oitavo grau, me chama muita atenção, assim, diácono, e eu acho que é uma reflexão para cada um de nós, no nosso cotidiano, é a gente saber dar passos do tamanho que nós somos chamados a dar. Eu não sei se já foi dentro dessa dinâmica dos degraus, e você lembrou aquela história que a Milton sempre contou, né, do pão e das flores.
Foi.
Às vezes Deus está pedindo de nós nosso pão
passada.
E a gente está floreando com outras coisas, com outras coisas que não dizem respeito àquele momento. Isso vai gerando em nós, pode gerar em nós, né, uma certa frustração. Porque se a gente não consegue viver nem esse básico, imagine as flores. Então, irmãos, isso serve muito para cada um de nós, de aliança, de vida, os religiosos. Vamos entregar a Deus aquilo que Ele está pedindo naquele momento. Vamos dar a Deus, porque a palavra já nos diz, né, que o Senhor não nos permite carregar um fardo além do que nós podemos carregar. Para que a gente tenha a capacidade de entregar a Deus, mas com intensidade, né? E uma outra coisa interessante que me chama a atenção é a regra comum do mosteiro e os exemplos de seus maiores. É interessante você escutar num degrau como esse uma referência assim aos maiores, mas é sempre bom a gente recordar quem são os maiores, né? O Senhor vai nos ensinar que os maiores dentre nós são aqueles que se humilham. O diácono pegava aqui a parte antes, no sétimo, finalzinho do sétimo degrau. Então são aqueles que se humilham. Os exemplos, eles são iluminados, eles estão à luz daqueles que se humilham. Se quiserem ser o maior no reino do céu, seja o menor. E aí, irmãos, dentro daquilo que a gente vive no cotidiano, é interessante que se você acha que isso só se aplica a quem está no mosteiro, a quem está dentro de uma vida religiosa, não. Servir, se humilhar onde você está, né, é o primeiro caminho para essa humildade. Né? O diácono falava essa semana sobre aquele exemplo de São Francisco. E um exemplo em que perguntaram a ele sobre, irmão Leão, né? Perguntou a ele sobre o que era a felicidade para ele. E a resposta foi:
a plena felicidade.
A plena felicidade. Era,
não era só felicidade.
Chegar no mosteiro, nesse frio que está, com a fome que eu estou,
cansado.
Né? Com o cansaço que eu estou. E enquanto o diácono falava, eu já estava pensando: que coisa bonita, né? Eu estava pensando que o final da história era ser recebido, ser alimentado,
ser acolhido.
Irmãos, o caminho da santidade vai além. Quando a gente menos espera, vem uma superação que foge ao nosso entendimento. E a resposta final era receber uma porta batida na cara e mesmo assim continuar e permanecer feliz. Né? Porque quem tem Deus, nada nos falta. Essa é a busca constante daquele que tem fé. Né? É ter sempre Deus latente no seu coração e que a sua vida independa. A sua felicidade independe dos acontecimentos externos. A gente sofre, né, Diago? Sofre, chora, mas o coração está em Deus. E a gente permanece de pé.
Ou sim. Ou sim. Eu queria terminar fazendo uma pequena memória, né? Que a gente se só encontra segunda-feira, agora. Para que a gente ficasse refletindo. Qual é a primeira, o degrau que a gente viu? Qual é? Temor a Deus. Segundo degrau. Humildade.
Não amar a própria
vontade. Terceiro degrau.
Se submeter ao irmão.
É. Quarto.
Abraçar a paciência.
Quinto.
Não possam esconder os maus pensamentos do seu abade.
Sexto. Isso.
Está contente.
Sétimo.
Abraçar
a própria vontade. E a oitava?
Só fazer o que exorta a regra e seguir o exemplo dos maiores.
Não veja isso distante de você. Aproveitar o gancho que Bruno, que me falou, não veja isso distante de você. Oxalá você nesse ano tenha como meta enfrentar o primeiro degrau e eliminá-lo da sua vida. A festa no céu quando alguém faz isso. Ah, eu quero chegar no queira. Mas não se apresse em fazer uma coisa que você não vai fazer de verdade. Trace a meta. Trace a meta. Que se mesmo que no meio do caminho você se encontrar com Deus, Deus já lhe amou. Deus já lhe salvou. Deus não está te esperando no céu perfeito. Ele está te esperando no céu esforçado, lutando para ser fiel, abraçando os caminhos para tentar ser mais parecido com Ele. Não desista porque você cai. Não desista de coisas que você não conseguiu fazer. Só não desista de continuar tentando fazê-los. Não desista. A tua salvação é um preço muito caro. Ela não pode ser desistida. Você encontrou um grande tesouro. Cultível. Ah, mas eu não consigo ser como São Bento. Se Deus quisesse dois São Bento, Ele tinha feito. Deus espera que você seja você. Tem uma história rabínica que eu gosto muito. Um rabino muito inteligente, muito sábio, foi consultado por um rabino jovem, recém-levantado rabino. E o rabino disse, estou fazendo todo o meu esforço para ser como Moisés. Mas estou me frustrando, porque não consigo. E o rabino mais velho disse a ele, Deus já quis Moisés no mundo, já o colocou. Agora Ele espera de você que você frutifique como você é. Use o exemplo de Moisés para lhe inspirar a ser você. A regra de São Bento não foi para a gente ser bentinhos. A regra de São Bento foi um caminho para você ser você a cada passo, a cada dia. Pense nisso. Porque quando falamos de espiritualidades mais compostas, mais cheias de profundidade, eu recebi algumas partilhas de pessoas que dizem, mas eu não consigo chegar nem perto. Eu disse, pois é. Sabe que Deus te escolheu? E Deus não se engana, Ele sabia quem você era. Mas Ele quer a tua fidelidade. Ele quer o teu caminho. E aí, Maia?
Eu estava pensando aqui na dimensão da regra, a minha partilha, né? Pensando que realmente se a gente for se comparar com São Bento, ele inspira a gente. Mas é algo que vai se encarnar dentro do meu contexto, na minha realidade, né? Entender também esses degraus como algo que precisa ser aproximado do que é o que eu vivo, né? Por exemplo, falando do degrau de hoje, né? Que a gente comentou já. Ele se refere a monge, se refere a mosteiro. Minha realidade, por exemplo, eu sou da comunidade de Aliança. Eu nem sou monge, nem vivo no mosteiro, mas, né? Eu tenho uma regra para ser vivida e eu tenho um exemplo de irmãos que eu admiro, né? Assim, aqueles que eu vejo que são bons exemplos de servos, de pessoas entregues ao serviço do Senhor. E pensando assim, o quanto eu me sinto distante, talvez, desse degrau aqui, às vezes a gente fica meio...
desmotivado.
É, não, fica meio pensando assim...
não é pra mim.
É, e esquece, né, de duas coisas aqui que ele tá falando, né? Se eu me sinto meio perdido, eu tenho uma regra, não a regra pela regra, mas a regra como uma coisa que vai me dar um norte ali, um caminho a seguir.
Objetivo.
Né? E também a humildade de olhar os irmãos, às vezes a gente... é, se julga pronto ou se julga que já sabe. E ter a humildade, né, de olhar os irmãos. Eu lembro que... um pequeno testemunho agora. Eu lembro que quando essa regra chegou às nossas mãos, ela não veio desde o começo, né? Ela veio um pouco depois. Depois que a gente já tinha vivido, e enfim. Aí ela chegou às nossas mãos. Eu estava bem no auge da minha rebeldia ali, daquele tempo que... acho que a maioria dos irmãos aqui sabem, né? Um tempo que eu passei de crise na minha vocação. E aí quando eu olhei assim e eu disse... é isso? Que coisa fácil isso aqui? Isso aqui é o que está... isso aqui é o que é para todo... eu pensei assim, isso aqui é para todo mundo, isso aqui é uma coisa básica. E aí depois o tempo foi passando e eu fui caindo do meu pedestal e vendo a minha dificuldade nas coisas mais simples daqui, né? Não porque isso aqui seja algo distante de mim, pelo contrário, isso aqui é muito próximo da gente.
Possível,
mas por conta das minhas questões e a minha dificuldade em viver as coisas simples. Então, acho que a regra, ela nos conduz à mística da vivência, né? E não é a regra pela regra. Não adianta, a gente vai entender depois que não adianta eu tentar reproduzir isso aqui mecanicamente, né? Isso aqui vai vindo até como frutos de uma vida orante, de um esforço de cair e levantar, né? E as coisas vão acontecendo. Então, enfim, a minha partilha é mais no intuito, né? Esse ano, de uma maneira especial, a gente tem duas fases na comunidade que estão se debruçando sobre a regra de vida, né? E entender os predecípios e o Abraão. Entender que isso aqui é revestido de uma mística que vai me colocar dentro da vida comunitária, de uma forma que aquilo vai me santificando, vai mudando meu coração. Também se abrir aqui, isso é possível. Acho que se você fecha o coração e isso aqui não é para mim, pronto, aí já ficou complicado.
E talvez você viva com facilidade a nossa regra de vida por um tempo. Mas você só vai ser lindo de se ver se você viver até o fim da sua vida. Porque foi isso que Deus te pediu para chegar ao céu. Essa é a constância. Às vezes a gente quer ser foguete e alçar voos longos. Aí estudamos, somos muito melhorados, mas falta o básico.
Ser fiel nas pequenas coisas.
O fiel das pequenas coisas. Aquele que não larga a mão, que continua, que persevera. Continuidade. Até o fim. Não importa o que aconteça. Eu não largo o chamado. O chamado é maior do que eu. Eu, Eduardo, nasci. Eu tenho consciência disso. Morrerei assim. Para adorar e servir com alegria. Eu nasci para isso. Posso cair, peco todos os dias, mas eu vou voltar sempre para a beira do poço, porque eu sei que Ele me deu o privilégio de poder beber da água dele. Então, a gente termina essa semana chegando ao oitavo degrau, dizendo que você põe a regra na sua vida, e eu dizendo a você: não foi você que escolheu estar na beira do poço. Foi Ele que foi na encruzilhada do teu poço e sentou e esperou você, querendo que você seja, tenha vida com abundância, mas sabendo quem você é. Então, o maior sinal de que você entendeu a salvação chama-se permanência. Temor de Deus, primeiro degrau. Vamos terminar hoje dizendo: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu quero ter uma honra a cada palavra tua. Eu quero ser teu servo. Eu quero ter irmãos para viver isso comigo. Porque de vez em quando ele te dá de irmão mais velho, né? E diz: fulano não é para estar aqui. Fulano não é para fazer isso. Ciclano não presta. Outro é ruim. Se o filho pródigo não quiser ir embora e jogar fora a sua salvação, haveria lugar na casa. Mas a escolha é de cada um. Rezem conosco.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar.
Bora, gente.
Tu és a direção. O sol brilha.
Amanhã.
Um novo amanhã preparado também
pra mim, pra você. No meio de tantos, ele escolheu você. Renda-se.
Rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver.
O Senhor me basta. Para casa e, tendo fechado a porta, fala com ele em segredo e diz: eis-me aqui, Senhor, perdido em mim mesmo, errado, mas o Senhor me escolheu entre muitos. Você foi escolhido. Derrama, Senhor, o teu Espírito no meio de nós. Tudo vem de ti, Senhor. E tudo é para a tua maior glória.
Por ti eu vou caminhar.
Tu és a direção. Toca cada coração nesta manhã, Senhor. Que a gente tenha força de atravessar o rio. Que a correnteza não nos leve.
Sei que há de existir
novo amanhã.
Novo amanhã preparado pra mim.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Todo teu, Senhor. Fez o céu e fez a terra. Envia teu Espírito Santo e renova a força dos teus filhos. Sustenta-os na caminhada para que eles se voltem a ti, porque tudo é teu. Que eles possam se render cada dia mais aos teus pés, Senhor, de onde virá tudo que vocês precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pro meu refúgio. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado pela campanha. Deus lhes pague a generosidade. Já estamos devendo dia primeiro. Mas vencemos mais uma barreira. Sustentados. O rio continua.